O podcast da verdade é foda, o resto é moda! Você também pode ouvir o podcast da verdade nas seguintes plataformas de podcast: na Spotify, na Pocket Casts, na Google Podcasts, na Deezer, Anchor, Amazon Music e na Breaker. Conheça a Olá Web Rádio! Músicas 24 horas por dia, totalmente grátis. Rápido, fácil e simples. Totalmente gratuito para você. Aplicativo Olá Web Rádio, disponível na Google Play. Baixe agora. Olá, olá, olá. Seja bem-vindo a mais um podcast da verdade aqui com o seu amigo José Carlos. E hoje falando diretamente dos estúdios da Rádio Olá Web aqui no Rio de Janeiro. E tá com a gente hoje o meu amigo Hernani. Fala, Hernani!
Saudações, aventureiros! Aqui é o Hernani, também conhecido como Mestre Aoro do Guardiões do Cubo Numerado, atendendo mais esse chamado do podcast da verdade.
É isso aí, meu amigo Mestre Aoro. O Hernani, e tá hoje também com a gente nesse PDV a Vivi. Fala, Vivi!
Adivinha quem tá aqui?
E hoje nesse podcast da verdade tá aí o meu amigo, meu parceiro, amigo de infância, inclusive, o Diego Vieira. É isso aí, meu amigo. Fala você!
E aí, tudo bem, Zé? Como é que tá? Como é que tá aí, Aoro? Como é que tá aí, Vivi?
É isso aí, gente, nesse podcast da verdade hoje. Estamos aí com o Diego Vieira, o Sol de USA. É isso aí, o nome do programa da rádio Olá Web, do meu amigo Diego. Se apresente aí pra quem não te conhece, Diego Vieira.
E aí, meu nome é Diego Vieira, eu sou o locutor do Sound USA, que vai todos os domingos aí, de 2 às 4 da tarde, horário de Brasília, é claro. É. E tamo aí, né?
É isso, brother, é isso, cara, porque, porra, olha só, porra, foi uma ideia excelente, Diego, e foi uma felicidade minha, velho, poder te convidar pra poder participar do projeto da rádio, velho, porque veja só, tá ligado? Porra, existem inúmeros estilos musicais em vários lugares do mundo. Agora, porra, a gente sabe que o melhor do rock and roll, velho, vem daí. Não tem como negar, tá ligado? Então, porra, meu irmão, fala pra gente como é que você seleciona essas músicas. Se você coloca as mais escutadas na rádio, que você gosta. Fala com a gente, Diego.
Então, o que que eu faço? Eu, como também sou músico e eu conheço
muito de rock and roll. Ele seleciona clicando nelas, eu não vou conseguir.
Claro, sabia.
Olha só.
Tava demorando.
Eu juro que eu tentei.
Diego
é músico. Pro Diego é músico, ficar mais tranquilo também, mais contraído.
Inclusive, o Diego já foi baterista, tá ligado? Da banda que a gente teve, Epidemia, tá ligado? Bom músico. Ele toca direitinho, tá ligado?
Bateria. A banda ia fazer um sucesso muito hoje em dia nas quarentenas, né?
Com essa...
Epidemia, né? Pandemia não, pô.
É isso. É fraudemia.
Não, mas
desculpa, eu falei.
Uma coisa tem a ver com a outra, isso é verdade. Fala aí, Diego, fala comigo.
Então, eu já ouço rock and roll desde moleque. E eu conheço algumas coisas e vai acrescentando mais músicas novas, mais bandas novas, e eu vou ouvindo. Eu via tanto em rádio aí, quanto em internet, essas coisas.
Uhum.
E comecei a gostar de algumas bandas novas que foram surgindo.
Uhum.
E vindo pra cá, então, foi melhor ainda porque surgiram mais bandas, né? Cheguei aqui tem 4 anos atrás. E surgiram, como é que surgiram? As bandas já existiam, só que não faziam sucesso. E começaram a fazer sucesso depois que eu vim pra cá. E comecei a conhecer, também tem minha esposa também que gosta também. E conhece algumas músicas, algumas bandas.
Uhum.
E vai me indicando, bora colocar essa daqui, vamos colocar aquela ali. E eu vou pegando as bandas lá atrás.
Uhum.
Que eu também já conheço, as músicas que eu conheço, as bandas que eu cresci ouvindo.
Uhum.
E é assim que eu faço, a minha seleção toda é essa.
Sim, e é um negócio, por exemplo, igual a gente estava conversando em off, né, Diego, você falando. Ô Zé Carlos, por exemplo, tem músicas que tocam na rádio no Brasil, tá ligado? Que tocam aqui, ótimo, isso aí, beleza. Mas também existem aquelas bandas que arrebentam, mas por não ter um contrato comercial, não ter um contrato com uma gravadora no Brasil, enfim, não ter patrocínio.
Exatamente.
Nós nunca ouvimos essas músicas aqui, tá ligado? Então, poxa, é bem interessante tu fazer essa seleção, tá ligado? E principalmente de músicas que normalmente não tocam na rádio do Brasil por causa de contratos comerciais e tal. Mas na rádio lá web não tem isso, né? Fala comigo.
Não tem. Inclusive, eu no primeiro programa de estreia, eu coloquei muitas músicas e muitas bandas que já tocavam aí em outras rádios.
Uhum.
Na época que tinha rádio rock, uhum, no Brasil, só tem uma hoje, infelizmente. E nesse mesmo dia, no dia que foi ao ar, duas pessoas vieram falando no meu WhatsApp e falando: pô, legal você ter colocado essas bandas que eu não ouço há muito tempo, só ouvia na época que tinha em fita ou na época que lançaram em CD.
Uhum.
Legal, porque, tipo assim, hoje em dia não, hoje em dia você tem os serviços de streaming de áudio também, né? Que é o Spotify, as outras, né? Então, tipo, o dia fica muito melhor pra você captar e pegar as bandas que vão saindo. Você ouve uma banda no rádio, você vê o nome da, você procura saber qual é a banda, a música,
uhum,
vai no telefone e pega rápido.
É certo, tá certo. Agora, olha só, rapidinho, Diego, você viu aqui eu levantando a bandeira da Itaipava, tá ligado? É porque eu tô... Ah lá, olha só, beleza, olha só. Aí vocês, patrocinadores, tá ligado, da rede Itaipava...
Hoje
tá,
eu tô com a Boêmia. Tá, mas aceito...
Boêmia, da cerveja Boêmia.
Já fica a dica aí pra Band, pra Heineken, que eu tô aceitando.
É porque não.
Tem três patrocinadores aí.
As que eu consumo.
É isso aí.
As que eu consumo diariamente, vocês podem confiar... Ah, não, não aparece, não mostro lá nos outros PDV. Mas eu, geralmente eu tô bebendo ou é Heineken ou é Bud, que são as minhas preferidas.
Sim. O Auro, pode levantar o copo de leite aí pra pedir patrocínio pra Parmalat.
Isso, Parmalat.
Não, calma.
Ele tá me xingando em off ali, cara.
Eu tô aqui xingando vocês. Caramba, vocês estão fazendo propaganda externa, seus moldes. E depois eu que tenho que cortar, seus misérias.
Olha só, aí, Itaipava. Olha lá, Estelinha, cadê? Mostra aí, amiguinho, mostra aí.
Peraí.
Mostra aí. Olha lá, Boêmia, tá ligado? Olha, só faltava o Ouro com uma cerveja diferente, tá ligado? A gente tá buscando patrocínio pro programa da gente, tá ligado? Pros nossos canais.
Ai, Jesus.
Não custa, olha só, isso aí é uma apelação, não custa nada apelar pra pedir um patrocínio, cara.
É claro, claro, poxa, é claro. Por que não, né? Tá tudo bom. Uma tentativa, né, Diego?
Exatamente.
Samsung.
Quem não chora, não mano.
Samsung, paga nós. Samsung, paga nós.
Eu não posso mostrar meu Samsung agora porque eu estou usando ele para gravar. Eu tenho um
Samsung, episódio. Paga nós.
É isso aí, por favor.
Vamos lá. Continuando essas loucuras de vocês aí. Então, já que vocês estão nessa. Já estão de birita, já estão enchendo o caneco aí, colocando o álcool no combustível. Conta para nós aqui nesse podcast da verdade como foi vocês dois se conhecendo, cara. Porque vocês contaram todas as histórias aí. Quem perdeu de frente com a Vivi vai ter, olha, que aguardar uma reprise. Mas eu quero saber como foi que vocês se conheceram, velho.
Tá, vamos lá. Eu vou contar, vou ser bem didático, assim, sabe? Vou ser bem específico como aconteceu esse evento, tá? Um belo dia, um anjo desceu do céu e falou assim pra Maria: disse, Maria, você vai ficar grávida, tá ligado? E vai nascer um menino que você vai dar o nome de Jesus. Ah, não, essa é outra história, peraí.
Essa é outra história, peraí.
Esse Diego, né?
É a história do Diego.
Ah, tá, tudo bem.
Eu não tô falando pra você contar, é do Diego, você é o Diego.
Não, é isso. Eu não sei se ele lembra, ele também não vai lembrar, mas, né, porque...
A gente morava na mesma rua, cara.
Sim, o Diego, depois de muitos anos, ele foi morar na rua. Mas quando eu conheci o Diego, tinha um cara que ensinava jiu-jitsu. Jiu-jitsu tava começando. Como é que é o nome do Sobral? Sobral ensinava jiu-jitsu, tá ligado?
Seu Braulio,
é isso mesmo, seu Braulio. Aí ele pegou e era professor do amigo meu chamado Sérgio.
Do lado é material de construção.
Isso, chamado Sidney. Aí foi quando eu conheci o Diego lá, tá ligado? Ele era aquele moniquinho branquinho, ranzinhos, assim, sabe?
Esqueceram de mim. Eu era esqueceram de mim. Lembra do Macaulay Culkin?
Isso, é estilo Macaulay Culkin, tá ligado? Aí foi essa a história, tá ligado? Aí com o tempo, né, eles se mudaram desse prédio onde que eles moravam.
Morava em cima.
Isso, morava em cima.
Morava em cima da loja.
Aí pegaram, eles conseguiram a casa e foram morar na mesma rua, tá ligado? Aí que teve mais contato,
estreitou,
né?
Estreitou os laços.
Sim.
É, não, porque, tipo assim, aí lá na rua todo mundo se conhecia, né? Aquela molecada toda se conhecia, desde a ponta da rua até a outra ponta. A ponta leste, a ponta oeste, todo mundo se conhecia.
Sim.
Então, aí todo mundo brincava na rua ali, aquela infância de antigamente que todo mundo tinha. Brincar na rua, não tem perigo de você tomar uma bala perdida, de você ser assaltado, de você não ser carregado pelo velho do saco.
Era o velho do saco. Era, vixe,
tinha tanta coisa, mas tinha uma coisa que eles nunca vão saber o que é, que a gente passava 8, 10 horas da noite, nós estávamos tudo brincando na rua, não tinha celular, os pais não faziam ideia de onde a gente andava.
Verdade. E Zé Carlos ainda vale mais disso aqui.
Tudo certo, cara.
Zé Carlos ainda vale mais disso aqui. Tu lembra do ônibus do Jacaré?
Lembro, porra, claro que eu lembro. Ah, que eu não lembro disso, não. Porque, rapidinho, o que acontece é o seguinte. Um vizinho nosso era motorista de ônibus, tá ligado? Aí ele pegava e, tipo assim, porra, aí quando ele chegava cedo, tipo umas 7, 8 horas assim,
aí
ele pegava a molecada toda da rua,
fazia uma fila, lembra?
A gente entrava dentro daquele ônibus de viagem, tá ligado? Ele dava uma volta pelo bairro com a gente, tá ligado?
Porra, era muito maneiro.
Era muito zoeira, mano. Muito
zoeira. Que show!
Isso aí fora, era do caramba, cara. E fora a zoada que nós dávamos na casa daquela senhora, lembra daquela senhora? Não sei se pode falar o nome dela, mas...
Não, sem nome, Diego, sem nome.
A gente dava várias zoadas, cara. A gente brincava, né? Hoje em dia eu acho mó sacanagem.
Sim, não, claro.
A cabeça é outra, mas... Na época de molecagem, né?
Mas na época de moleque era muito bom, velho. Era muito engraçado, velho.
Era muito maneiro.
Inclusive, tá? Eu vou contar aqui pra vocês. Eu vou confessar aqui pra vocês no podcast, é verdade, tá? O Diogo é meu amigo de infância de verdade, tá ligado? Aquele camarada que a gente jogou bola de gude, rodou peão junto, soltamos pipa e que fez parceria de pipa. Enquanto um cortava, o outro parava, o outro corria atrás na outra rua pra poder ver se pegava.
O outro passava o cerol na mão.
É, exatamente. Então era desse tipo.
E pra limpar a mão, olha a nojeira, porque eu não queria em casa lavar a mão, mijava na mão,
é isso aí, cara. claro, todo mundo aqui no Rio de Janeiro fazia isso, Diego, pra poder tirar o cerol, tá ligado, aquela cola de madeira, tá ligado,
não queria em casa perder tempo,
um vidro fininho, tu mijava e a mão ficava limpinha, velho,
secava na roupa, assim,
Diego, você lembra uma vez, tá ligado, que a gente, na nossa infância, a gente morava perto de um valão, né?
Eu, como mãe, então, eu tô querendo
da rua, no final da rua, Vivi, tinha esse valão, tá ligado? E, porra, aí tudo bem. Aí tava temporada de pipa, né? Toda aquela molecada soltando pipa na rua e tal. Aí eu falei, Diego, ó, agora é minha vez, tá? Se eu cortar e não conseguir aparar, tu corre atrás. Ele falou, não, fechou. Ele pegou um bambu, mais ou menos assim, tipo uns 3 metros, assim, tá ligado? E ficava esperando, né? Ficava esperando, tudo bem.
Aí, não, ficava igual um gladiador esperando,
esperando as pipas, tá ligado? Aí tudo bem, velho, caralho. Aí eu pá, cortei a pipa e pá, tentei parar, não deu. O Diego correu atrás da pipa, ele foi correndo com aquele bumbum na mão, tá ligado? Foi correndo. Aí eu falei, caralho, ele esqueceu do valão. No final da rua tinha um valão, Vivi. Mais ou menos dos 2 metros, tá ligado? Tipo assim, Jesus. Se ele tropeçasse, ele ia cair de cara na merda, na lama, no caralho,
na lama,
tá ligado?
Na lama.
Mas, tipo,
de mato.
Vivi.
Literalmente, quem vive na merda?
Vivi, eu presenciei um milagre naquele dia. Um milagre. Certo.
Ele fez salto com vara.
É um milagre.
Ele correu, tá ligado? Mas quando ele se deu conta que não tinha mais como parar, que tava dentro do valão, meu irmão, ele fez igual aqueles malucos da Olimpíada, tá ligado? Com salta-vara.
Salto com vara.
Pegou o bambu e ficou no meio do rio e fez assim com o corpo, assim, por cima do rio, assim. Oh, caiu do lado do outro lado em pé, cara. Eu falei, caralho, ele continuou correndo atrás da pipa, na adrenalina, tá ligado? Ele, caraca, mané, depois que ele voltou, caraca, nem sei o que eu fiz, mano, só sei que eu pulei o rio. E, pô, eu falei, caralho, mano, foi maneiro, que ele enfiou o bambu assim, tá ligado?
Sim, salto com vara.
Como é que é o nome daquela, dessa modalidade
salto
mesmo?
Com salto com vara.
Salto com vara, né?
Salto caralho, com vara,
ele pulou,
salto
mano,
com
ele vara. Pulou, mas muito profissional. Muito profissional, até hoje ele na Olimpíada, tá ligado? Aí ele pegou e pá, pulou assim, caiu do outro lado assim, pezinho, mano. Eu falei, caralho, os caras caem deitados assim, todo torto. E ele começou a correr atrás da pipa, papai, pegou a pipa, tá ligado? Pegou a pipa, velho. Pegou.
Ei, o mais importante era isso, né?
O mais importante era isso.
Ai, Jesus.
Eu tô te falando, cara.
Aqui eu até acho que tinha pipa, mas não era muito. Aqui a gente tinha a cultura maior, era do taco, né?
Ah, taco. Aqui pro lado de São Paulo era muita brincadeira, cara. Disso.
Olha só, aqui ó.
Aqui a gente brincava de taco, era pega-pega, e tinha uns malucos que gostavam de descer escorrega num barranco que tinha aqui perto.
Ah, maluco, o barranco também escorregava também.
Era lindo, pegava o papelão, colocava em cima da grama e descia. Até o dia. Mas e a galera.
A gente fazia Diego, isso nas dunas Diego, na praia.
Você acha que a da vara foi tranquilo? A galera aqui teve um dia que foi fazer isso e ninguém sabia que tinha um trator lá embaixo tirando terra. Então ficou. A descida era reta, a gente conseguia ver o final. Só que nesse dia. Tinha caída, e era uma caída de 4 metros, cara. Então o nego foi e sumiu. Aí a gente, ah, beleza, ele deve ter rolado e caído na grama. Vai o próximo. Foi e sumiu. E todo mundo, ah, quem chegou primeiro? Aquele silêncio. Foi outro, sumiu. No quarto a gente falou, não, tem alguma coisa errada. Os caras não apareceram. Chegou lá, o que tinha de nego dentro da lama, que o trator usava água pra tirar a terra e deixar mais mole. Nossa, o que tinha de nego atolado lá e os operários salvando os moleques. Foi uma coisa de louco.
Olha só, Diego, não sei se você lembra desse fato, tá ligado?
A gente é que foi feliz, essas crianças hoje em dia não sabem o que é
cara. Eu falo isso sempre, cara.
Meu pai ia viajar pra Minas, né? Ele queria me levar, porque meus primos queriam me ver e tal, pá. E eu não queria ir a Minas, eu não queria ir. Mas uma dessas aventuras minhas com o Diego, tá ligado? Aí tudo bem, né? Naquele dia ele tava responsável por catar as pipas e correr atrás para poder pegar o maior número de pipas que ele conseguisse, tá ligado? Quando chegou a minha vez, tá certo? E ele tá lá, e pá, não sei o que, cortou a pipa e eu fui correndo atrás, vambora. Aí eu saí entrando num terreno, velho, que eu não conhecia direito, tá ligado? Saí correndo num terreno, papapá. Aí tinha umas alicerces, assim, de construção, sabe, abandonado, assim, tal. Aí, porra, caralho, naquela adrenalina, eu fui lá e peguei a pipa, saí do meio do brejo e vim embora. Aí, caralho, aí disse, cara, que porra é essa na tua perna? Tá saindo sangue. Eu falei, caralho, eu tinha cortado a sola do meu pé, não tinha visto, velho, no vergalhão.
Acontece, tá ligado? Acontecer direto
aí,
lá.
Aí eu falei assim, falei, caramba, porra, meu pé tá machucado, sendo muito sangue, eu lavei e tal, pá.
Tétano.
Aí eu falei, caramba, chegando...
Não tinha isso na época não, cara.
Não, Vivi, a geração hoje fala, ai meu Deus, me machuquei, tétano. Na nossa época era, ai, me machuquei, vou apanhar em casa.
Exatamente.
Justamente, aí, olha só, tanto é que o Auro falou, é verdade.
Mercholate, gente, mercholate.
Nossa, não. Mercholate e água boricada, nossa.
Vivi, eu peguei umas folhas de...
Não, e o mercúrio, mano.
De amendoeira.
Ficava tudo vermelho aquela porra.
De amendoeira.
Fazia mal. Aquilo se matava. Mercúrio matava, não sai do organismo nunca aquela porra.
Diego. Lembra a casa da Dona Tereza, tá ligado? A gente que tinha um pé de amendoeira muito grande.
Amendoeira, lembro, pô. Ficava todo mundo embaixo
aí. Eu peguei folha de amendoeira, tá ligado? Coloquei assim no pé, entre o pé e o chinelo, assim. O chinelo rasgou. Aí eu falei, porra, não vou contar pra minha mãe em casa, não. Senão ela vai me enfiar ali a porrada. Eu não vou apanhar muito. Meu pai também vai me abater. E, porra, eu não vou contar, não. Eu não contei. Aí meu pai chegou e, como disse, na próxima noite ele ia viajar, tá ligado? Aí fomos pra Minas, tudo bem.
E a mãe do maluco ela brava pra caralho, mano.
Aí eu peguei, fui pra Minas, pô, com o pé doendo, fui pra Minas. Aí coloquei meu tênis, tá ligado? Coloquei a meia, o tênis e tal, bora pra Minas. Aí, pô, chegando lá, aquele negócio começou a doer, começou a inchar, tá ligado? E eu comecei a mancar. O que foi no teu pé? Eu falei, não, que eu pisei em falso, não tava jogando bola com os amigos. E aí foi.
Pisou em falso, abriu o maior lascão.
Aí, rapidinho, aí a minha outra mãe, né, que é um grande abraço pra Ivani, que mora lá em Minas, tá? Então, a minha outra mãe, Ivanice, eu disse, cara, você tá mancando desse pé, o que que houve aí? Eu falei, cara, não conta pra minha mãe, não. Você ficou correr atrás de uma pipa, eu cortei o pé, quando ela tirou o pé, assim, tá ligado? Tava igual aquela ferida de...
Tava quase gangrenando já o troço.
Não, branco e com pus, velho. O negócio tava feio.
Infeccionou, né, velho?
Aí ela pegou, cara, começou a fazer o curativo, limpou, fazendo curativo e tal. Nisso, minha mãe tava chegando, velho, na casa dela, tá ligado?
Nossa,
o
dano.
Põe no teu pé, falou, olha, foi culpa minha, eu quebrei um copo, esse copo quebrou, ele pisou em cima, eu tô limpando aqui pra poder cuidar do pezinho dele, ficar tranquilo, não sei o que, papapá. Eu falei, caralho, foi maneira pra caralho, tá ligado? Eu falei, ué,
me desculpa. Eu tava te comprando,
tá ligado?
Eu tava te comprando.
Um beijo, não tinha apanhado muito. Aí, tudo bem, aí peguei, pai, fiz o curativo, aí todo dia ela fazia, sei lá, um mês, cara, meu pai... Tipo, quando ele tinha um mês de férias por ano, né? Ele passava um mês em Minas, tá ligado? Que é a terrinha dele. E eu gostava muito de ir pra lá. E eu peguei, pai, meu pé ficou bom lá, tá ligado? Porque se eu tivesse aqui no Rio de Janeiro, de repente tinha até caído, tá ligado? Porque...
Não, porque é porque lá você fica...
Com medo de apanhar, né?
É porque lá você ficava quieto. Lá no Rio não tinha como ficar quieto, meu irmão.
Não. Tava
aquela rua imensa, cheia de criança brincando, como é que tu vai ficar quieto?
Só teve uma coisa que eu não consegui fazer, Diego, que foi te levar pra Minas, velho.
É.
Isso lá em Minas, tá ligado? Viajasse pra lá... Visse naquela época, tá ligado? Porque, pô, tua mãe e tua avó, tipo, te guardava as sete chaves.
Sete chaves, do potinho.
Só quando o Diego pegou uma certa idade, tá ligado? Que a mãe dele confiava em mim, tá? Aí, primeira noite que eu peguei a responsabilidade do Diego, eu levei ele no puteiro. Já contei isso aí.
É, isso, contou no meu programa, quem não viu...
Eu não vou contar essa história de novo.
Vai ser bonito.
Ouçam lá no programa da Vivi, tá ligado? Então, tudo bem. Então, pô, foi disso, cara. Foi tipo, pegando muita confiança e tal, pai, né? Então, porra, naquela época tinha muito disso, né?
Diego era filhinho da mamãe, então.
Era. Eu também era.
Sim, todo mundo era. Mas Diego era daquelas mães que não deixavam o guri ser guri da rua.
Não, mas
aí... Não.
O Diego lembra
na rua.
Os pais da gente proibiam a gente de sair pra rua. A molecada toda ficava na frente do portão fechado, tá ligado? Ficava lá de dentro do portão.
Deixa ele sair.
Quantas vezes eu joguei futebol de botão assim, cara? Quantas vezes, velho?
É isso aí, era assim.
No meu avô, no chão tinha um intervalo assim, ó, mais ou menos de um palmo. A gente colocava o tabuleiro de futebol de botão, aí um ficava do lado de fora, outro do lado de dentro jogando, cara. Era mais ou menos assim.
Não, a gente lá fazia assim, ó. Os muros lá não eram baixos, né? Era relativamente assim, uns 2 metros de altura, né? Pra gente que era criança, era alto pra cacete. E a gente ficava assim, no muro, assim, conversando com a galera que tava do lado de fora, tá ligado?
Ah, que triste.
A gente não podia sair.
Que triste, né? Também ao mesmo tempo.
Triste, mas também naquela época, por exemplo, assim, naquela época, os pais tinham uma preocupação, tá?
Muito maior.
Com influências externas que hoje os pais não têm, porque libera o celular 24
horas. Mas a influência.
Podia pra essa geração, tá ligado?
A influência do celular é muito maior.
De hoje, pô.
É muito claro.
Então, mas naquela época a gente não tinha, quer dizer, os nossos pais, nunca imaginar que hoje teria essa tecnologia toda se você brincar na rua, se você não brincar na rua, hoje você não vai morrer.
Sim.
Porque tem telefone, tem computador, tem internet, tem a porra toda. Antigamente não, você ficava dentro de casa, era videogame, e isso aí, tipo assim, era videogame.
Não, jogava videogame quando podia, Diego.
Jogo de tabuleiro, quando tinha irmão, porque eu era filha única.
É importante.
Quando eu ficava em casa, eu ficava sozinha. Rapidinho.
É importante você frisar isso, porque eu e o Diego, principalmente, éramos vítimas, tá? Tipo assim, você já lavou a louça? Já varreu o quintal? Já catou o lixo?
Essa porra aí.
E já fez o teu dever de casa? Se você já
tiver. Já roubou teu quarto?
Pode jogar meia hora, tá ligado?
O nome disso é educação, José. Que hoje em dia essa galerinha não tem.
Ô, José, ainda falava, tá bom, você pode brincar meia hora. Dava 10 minutos, só fica nisso.
É isso aí, aqui, meu irmão.
Aqui
é
assim, ó.
Vem cá, tá desocupado. Vai lá no mercado comprar as coisas.
Não, eu lembrei de uma coisa, do primeiro campeonato de games da Rua Crucilândia, velho.
Conta isso daí pra nós.
Primeiro campeonato de games. Tipo assim, eu sou mais velho que o Diego, tá ligado? Há 1 ou 2 anos, assim, não muito. Né, Diego? 1 ou 2 anos.
1 ou 2 anos o quê? Sei lá,
não,
3 anos.
É mais. Quem ouviu o Aoro. Quem ouviu a primeira entrevista do Diego. Uh-huh. Juntou com a segunda, se o Aoro não cortou, uh-huh, já sabe a idade dele. É, não, e não é. Bem, é um lá, pouco mais. Lá. Não vou dizer quanto é que é, porque senão é um terceiro motivo para as pessoas fazerem o cálculo. Exatamente. Invertido.
Ó, esse negócio de editar e cortar, eu vou deixar você, público, audiência, eu só tenho uma defesa. Dois hambúrguer, queijo molho especial, cebola fixa e um pouco com gengibre.
É isso.
Essa é minha defesa.
Um café com leite.
Você reclamou da propaganda da cerveja, mas tá fazendo propaganda do fast food.
É isso aí.
Paga nós. Fast food, paga nós.
Aí, olha só, tipo assim, cara, era uma coisa tão incrível.
PDV inbox.
Não, na época. Você não pensava em consequência, tanto é que a gente, tipo assim, pulava num terreno baldio com caco de vidro e todo tipo de coisa perfurante, cobra e tal. Aí, tudo bem. Aí nós viramos caçadores de rã do Vale Perdido. Cara. Meu camarada, tipo...
Eu não vou julgar porque a gente já caçou girino na praia.
Vivi, nós éramos caçadores de rã, tá ligado? Não que nossos pais não levassem carne pra casa, mas que a gente queria fazer o nosso churrasco. Tá
churrasco de rã, mano.
Caramba. Não, um é rã pra cozinhar, não, o outro é procurando girino na praia.
A gente pegava, mas a gente queria que eles vivessem. O nosso não era pra comer, a gente queria ver a transição da vida.
Ah, tá.
Pra comer, a gente ia pra praia, pescar de redinha e pegava uns peixes desse tamanho que não dava nem pra cova do dente. Eu nem como peixe. Mas eu ia junto na brincadeira.
Eu lembro dessa porra, Zé.
Lembra? Então,
eu lembro dessa porra.
Eu vou te lembrar de uma coisa mais antiga ainda. Eu vou te falar o nome, você vai dizer se lembra ou não. Peplito.
Lembro.
Era um carinha escurinho, tá ligado? Ele era doidão, velho. Ele era do ruim da cabeça, tá ligado? Então, porra, nós começamos aí a pegar rã, tá ligado? E a gente ia pro brejo mesmo pra pegar rã, velho. E a gente voltava, amarrava as bichinhas na cintura e vinha aquele cordão, assim, de 10, 20, 30, 50 rã, tá ligado?
Tudo aberto, assim,
né? Não, a gente terminava rã do bairro, tá entendendo? Que era muito brejo. A gente exterminou com as rãs aqui, tá ligado? Então, pô, esse maluco Peplito viu, tá ligado? Ele era doido da cabeça. Aí ele
acabou
viu
com o estoque de rã, foi
foda. Não, é, né? E rã pra comer, né? Rã, e a gente fazia churrasco de rã, mano. E pá, a galera inteirava pra poder comprar um Guaraná Convenção, tá ligado? Que era tipo naquela garrafa de cerveja.
Não. Era Toby.
Toby. Quando não era.
Que suco. Tubaína, né? Tubaína.
É isso.
Tubaína é de São Paulo, não é?
Aqui em São Paulo tinha o Tubaína e tinha o Frutaína.
Aí eu vou te contar.
Aqui era o Guaraná Charrua, no caso. Sim, era bom pra caramba também, de garrafa de cerveja.
É isso aí.
Olha o que esse maluco Peplito fez, tá ligado? Ele pegou, meu irmão, achou uma rã. Caralho. A rã? É, pegou a rã, matou a rã, limpou a rã, fritou a rã, comeu a rã e morreu. Eu falei, caralho. Todo mundo aí, morreu porque comeu rã, não quero vocês comendo rã. E começou aquele negócio todo de rã.
A fake news da galera.
Não, tirar doido, matou um sapo, tá ligado? Cozinhou o bicho, comeu, velho. O sapo, tá ligado? Ele morreu.
Sapo, venenoso. Aqueles venenoso?
Venenoso.
Meu Deus do céu.
Aí, não, tipo assim, olha, e até hoje, Diego, não tem vergonha de dizer não, tá ligado?
Mas olha só.
Eu sei.
Sapo e rã tem diferença.
Tem diferença, pra ver se uma rã foi mordida por cobra ou não, tá ligado?
E se eu carrego... Tu bota a cabeça dela, deixa pra lá. A cabeça dela, pega um fio de piaçava e mexe na coluna dela. Uhum. Mexe na coluna dela. Se ela estribuchar assim, é porque ela não foi picada.
É, o sistema nervoso dela tá intacto, tá ligado? Okay. Agora, se ela ficar toda parada, não mexeu, é porque foi mordida de cobra, você não pode comer. Então, com essas técnicas, você só aprende na prática.
Não.
Pra você, telespectador, pra você, anote todas essas orientações
exatamente, do
possível exatamente. Teste de sobrevivência. Se você sobreviver e comer rã, você já sabe o que tem que fazer.
Tanto é que uma vez, o Diego chegou e falou assim, a gente tinha tanta rã, a gente pegou tanta rã que a gente enjoou de comer carne de rã. Assim, Diego, vamos criar rã? Aí o Diego, vambora, vamos criar rã. gente arruma uma caixa d'água, tá ligado? Vamos criar rão, ué, uma caixa d'água. Por que não?
Vocês estão vendo os primórdios do empreendedorismo, cara. A Vivi querendo, olha só os primórdios do empreendedorismo dessa galera. A Vivi querendo juntar os girinhos pra ver a evolução, o outro querendo fazer uma fazenda de rãs. Olha o nível de empreendedorismo.
Fora que eu nem conheço as lagartixas de areia, que eu não sei como é que é a lagartixa mesmo, mas eu caçava elas lá, fazia carinho, pega ela, vira ela de barriga pra cima, abre dois dedinhos assim, ó, segura a cabeça, o rabo, né? Abre dois dedinhos e fica passando o dedo na barriga dela, o bichinho dormia. Ela desmaiava na tua mão, aquela coisa mais querida. E eu adorava fazer aquilo, era demais aquilo, mas a gente devolvia pra natureza depois.
Não, a gente não devolvia, não, a gente matava mesmo, tá ligado?
Aqui em São Paulo era os calangos. Aqui é os calangos. Aqui era calango.
Eu não deixava eles matarem, então eu botava
eles na natureza.
Tu é calango também?
Mas olha só, tem calango e lagartixa, tá ligado?
Não, tem calango.
Tem calango e tem lagartixa, tem umas coisas
que eles chamavam de camaleão, o falso camaleão, não era camaleão?
Falso camaleão, justamente.
Essa daí ela é igual a lagartixa, branquinha, da cor do
Júnior,
da cor de areia de praia, tá?
Teve uma vez, ó. Fica assim, ó. Olha só, teve uma vez aqui que tinha um gato perto da casa do meu avô que ele caçava lagartixa todo santo dia. Até o dia que entrou um calango no quintal, cara. Ele foi tentar pegar achando que era lagartixa. Mas o que a gente viu é aquele gato correr com um bicho preso no rabo dele, mano. Era uma coisa. Nunca mais ele
me viu atrás disso. Não conta não, Diego, não. Deixa pro próximo bloco.
Ah, tá, desculpa.
Não conta não, Diego.
É, boa. Calango
eu sei, eu já sei, Diego, o que que veio assim na frente, tá ligado?
Tá, depois. Próximo bloco, calma. Mas o calango, então, é um filhinho. É um.
Eu tô lendo. Diego, tô com transmissão de pensamento.
Lagarto?
Fala, Diego.
É um lagarto. O calango, ele é muito.
É um lagarto filhote, né? Não, esse aí que eu tô falando era uma lagartixa, é o que eles chamam de lagartixa da areia, é uma coisa assim. Ela é um pouco maior, só. É um pouco mais comprida, um pouco mais gordinha, assim, mas
essa eu nunca vi, não.
Igualzinha, se tu olhar, tu diz assim, ué, como que uma lagartixa tá na areia e não tá na parede, né? No vidro grudada. Mas era igualzinho. Coisa mais linda, coisa mais fofa. Na praia. Não, na praia, é porque, tipo assim, ó, quando na nossa época, não sei vocês, minutos, mas na minha época... Ah, deixa, 4 minutos, calma, deixa eu contar, 4 minutos dá. Na nossa época, chegava dezembro, quem passava ali, entrava de férias em final de novembro, né? Dezembro, janeiro e fevereiro, a gente era exportado pra praia pra ficar com a avó, pros pais não poderem trabalhar. Então, aí a gente tinha que aprontar alguma coisa,
trabalhar,
né?
Tá ligado,
e a família era grande, claro. E a família era grande, a casa era pra toda a família. Eram 8 filhos. Cada um.
Caralho!
1, 2, 3.
Rapaz, isso que. 8 filhos. Eu pegava assim, né? vamos pegar a pequena Vivi, vamos levar pra vovó? Foi a Vivi. Voltou. Vivi, prazer, seu irmão.
Não.
Os filhos da minha avó. Mas imagina os netos tudo. É, dos oito, três deles tiveram filhos únicos. Então só 1, 2, 3, eu, a minha prima e meu outro primo. Os outros eram tudo 2, 3, 4 filhos.
É muito grande.
E aí era todo mundo pra mesma casa. A gente era uma galera na praia, só a família. Era uma galera, a gente saía todo mundo junto pro centrinho. E ainda tenho muito pra contar isso daí. Mas isso aí vai ficar pro futuro aí, pra outros momentos, pra quando vocês vão lembrando essas histórias bizarras aí.
E hoje no Podcast da Verdade, a gente tá aqui com o nosso amigo Diego Vieira, locutor da Rádio Olá Web. É isso aí, o Sound USA aí com o seu amigo Diego. Agora, Diego, não, na moral, fala pra gente o bordão desse programa, velho.
Sound USA é pancada na orelha.
É isso aí, garoto. Pode crer. Diego, eu lembrei de uma coisa aqui agora, tipo assim, olha, se você não quiser que isso saia pro ar, isso não vai sair pro ar, tá?
Mentira, nós vamos botar. Não, mentira, não vamos não.
Mas, cara, olha só, um dia o Diego sumiu, cara, tá ligado? Tá ligado? E a mãe dele, velho, veio na minha casa, me chamou, tá ligado? Tava em casa, veio na minha casa, e Carlos, tô preocupado com o Diego, ele sumiu. Mas como é que o Diego sumiu, cara? Pô, é só meio-dia, ele chega do colégio sempre meio-dia, uma hora. Não, o Diego sumiu. Eu me preocupei também, falei, não, peraí, peguei minha bicicleta, tá ligado? Minha bike, tá? E fui no colégio dele, porra, e a turma dele já tinha saído, velho. Já tinha saído. Eu falei, porra, não, inclusive, aí a coordenadora falou, não, inclusive, a mãe dele já esteve aqui procurando ele, também falou, não, não, inclusive falou em casa, e eu tô aqui pra poder saber, né? E tal, não, ele saiu no horário normal da turma dele. Ele veio na aula hoje, ele teve presença. A menina foi lá, verificou e falou, não, ele teve presença, sim, tudo bem, sumiu. Tudo bem, eu falei, pô, ele chegou em casa, na minha cabeça, né, eu pensei, pô, ele deve ter arrumado uma namoradinha, né, deve ter...
Pegou uma menina.
Namoradinha, pai e tal. Eu falei, pô, não me preocupei, voltei pra minha casa, tá ligado? Quando deu 9 horas da noite, a mãe dele apareceu de novo na minha casa, reclamando, digo, tinha desaparecido, tinha sumido. Eu falei, cara, 9 horas da noite já é tarde, tá ligado? Mesmo pra hoje, na época de hoje, já seria tarde. Né?
Sim.
A gente se preocupou, pô. Tu é de menor, velho. De menor, tá ligado? Não tem essa.
De menor,
tá ligado? Então, porra, todo mundo se preocupou, porra. E aí eu comecei na casa dos amigos, né? Pra perguntar se porra, o Diego teve por aí, o Diego apareceu por aí, porra, o Diego, a mãe dele tá preocupada e pá, pá, pá. A gente começou aí na casa dos amigos, na casa dos vizinhos, né? Pra poder perguntar onde que tava o Diego. Cara, ninguém sabia onde que tava o Diego. Ninguém sabia. Deu 10 horas da noite, o Diego não apareceu.
Meu Deus.
Deu 11 horas da noite, o Diego não apareceu. Caralho, quase lá pra meia-noite, a mãe dele, eu vou nos hospitais, eu vou na delegacia, eu preciso saber onde que tá meu filho. E ela, tipo assim, o Diego sempre foi o, tipo assim, olha, eu vou dizer, tá... Ô Diego, mas não é uma coisa que eu queira e te expor, nada. Mas você sempre foi tipo a menina dos olhos da sua mãe, você sabe disso. Você sabe disso, velho. Porra, ela
é. Então, mas é por quê?
É porque eu tenho
cuidado por você profundamente.
Não, mas é porque, tá? Então, mas é porque eu fui filho único até os meus 9, 10 anos.
Uhum, uhum.
Eu fui filho único. Depois me casou de novo, aí teve minha irmã e depois teve meu irmão.
Ah,
mas eu fui filho único.
Tá, aí vamos contar, né? Vai, deixa eu contar a história. Caralho, todo mundo bolado, né? Ela já queria ir na polícia. E eu falei, não, calma. Não vai em polícia não, calma. O garoto vai aparecer. Mas eu já tava preocupado, pô. Já dá meia-noite, 11 e pouca da noite, o Diego não apareceu.
Poxa, quase 12 horas de desaparecimento, digamos assim, né?
E a mãe dele, não, vou na delegacia. A mãe dele entrou. Tá, ia pegar os documentos, chamou o padrasto dele, e pai, vambora pra delegacia, chamou os vizinhos, e porra, tava naquela mobilização do caralho, e tal, dos vizinhos, e pá, Diego apareceu do nada, tá ligado? Aí chegou ele andando do nada, na esquina andando.
Felizão.
Aí eu, seu filho da puta, tá todo mundo te procurando, porra! Caralho, tu saiu do colégio, era meio-dia, desgraça, onde que você tava, seu filho da puta, caralho. E a mãe dele, quando saiu do portão e viu ele, tipo, ao invés de abraçar e dar carinho, tá ligado? Começou a dar porrada, tá ligado? Começou
é das minhas.
Muita porrada, mas porrada de verdade.
Rapaz,
aí, porra, de mentira aí, que eu não falou, conhecia. Não, olha só, eu vou contar se você não quiser, eu não coloco essa parte no podcast.
Tá não vai mesmo, não.
Vou te respeitar, tá ligado? E o Diego começou a chorar. E, porra, e... Caralho, e a gente, todo mundo preocupado com o cara começou a tomar porrada, eu falei, é isso aí mesmo, dá porrada nele, porque ele, porra, né?
Ele deixou o bairro todo preocupado.
Quase meia-noite, é todo mundo bolado, é que os vizinhos tinham procurado, indo querer ir na polícia, bombeiro, hospital e o caralho. E o filho da puta tinha sumido porque tinha ido comprar uma flor pra mãe dele, que era aniversário da mãe dele, tá ligado?
E, ai, que porra, pecado.
Ele tinha se perdido, velho. O moleque se perdeu,
puxa, tá ligado? Puxa vida.
Foi em Campo Grande, comprou uma flor pra mãe dele, tá ligado?
Campo Grande não é longe pra caralho,
perdeu,
não.
Ele se perdeu, não sabia que condução pegar, não sabia que porra nenhuma, e voltou a pé, mas ele realmente é longe pra caralho pra ele voltar a pé.
A tá pé ligado? É longe.
É longe meu pra caralho. Deus. Aí ele voltou a pé, velho. Então, porra, ele tava com a porra da flor, tá ligado? Na mochila, guardadinha, assim, volta assim no papel, tá ligado? Era uma rosa. Aí, porra...
Imagina o peso na consciência da tua mãe. Eu ficaria.
Quando a mãe dele meteu a porrada nele...
Não ficou?
Meteu a porrada nele. E a mochila caiu no chão, aquela porra toda, blá, blá, blá. Aí quando ele foi contar por que ele tinha se atrasado, por que aconteceu aquilo tudo, tá ligado? Ele foi tirar assim, a flor tava meio machucada, tá ligado? Meio torta, meio pra lá.
Eu também tava.
Ele também, pobrezinho. Acho que é com pena agora.
Aí não, poxa mãe, eu fui comprar a flor pra você e me perdi. Poxa, eu fui andando, perguntando às pessoas e fui chegando, cara, andando de Campo Grande aqui, que realmente era longe. Então, porra, essa porra me marcou pra caralho, Diego, tá ligado? De porra, de você pegar e ter feito essa parada no momento com a tua mãe, tá ligado? Foi uma história bonita, velho. Foi uma parada maneira, legal. Entendeu? Eu tenho.
Muitas coisas acontecem, né, cara? Acontecem muitas paradas.
É, e tipo, eu conto essa história.
E naquela época não tinha celular, né? Porque é a única vez que a minha filha também pegou o ônibus, saiu daqui. E ela já era grandinha. E se perdeu, ela me ligou. Quando ela me ligou, ela disse assim: mãe, eu me perdi. Eu juro pra vocês, a primeira coisa que eu fiz foi xingar ela.
Principalmente, rapidinho, eu digo, só não cortando você, meu amigo, só pra poder fazer a conclusão. Eu conto essa história, inclusive contei pra essa história pra Magna, tá? Porque ela tava numa operação, tá ligado? E tipo assim, velho, esteja onde você estiver, tá? Você tem que me atender, seu pai e a sua mãe são prioridades pra você.
É claro.
Então a Magna tava ocupada, ela não pôde atender a mãe dela, tá ligado?
Eu
não atendi a mãe dela, não vou atender minha mãe agora, não, que eu tô ocupada. Pegou e desligou o telefone quando a mãe dela tava ligando, tá ligado? Eu falei, Magna, não faz isso não. Eu contei a história do Diego, tá ligado? E, porra, por incrível que pareça, tá ligado? A mãe dela tinha tomado um tombo e quebrou o braço.
Caralho!
Puxa vida!
Verdade, isso é verdade.
Aí é pica!
Aí eu falei assim, porra, mulher, tá vendo? Porque eu falei pra você atender a sua mãe na hora. E ela tinha acabado de sofrer um acidente, era a irmã dela que tava ligando o celular da mãe, tá entendendo?
Que merda.
Então, cara, tipo assim, olha, eu perdi a minha mãe muito cedo, tá?
Eu também. Não, eu também. A minha mãe morreu tem... Faz 7 anos, né?
É isso aí.
Fazia oito anos.
8 anos. É. Então, pô, eu perdi minha mãe muito cedo. O Diego também, ó, que perdeu muito cedo, tá ligado? Se a minha mãe tivesse conhecido as netas dela, tipo a Rosa e a Kemily, cara, porra, teria sido a maior felicidade do mundo. Porra, tipo assim, não deu. Mas, cara, é uma lembrança que eu tenho tua, Diego, que eu achei, tipo assim, sabe, de todas as doideiras que a gente já fez na nossa adolescência, que a gente já fez na nossa juventude, tá ligado?
Porra, a melhor época da adolescência. Cara,
eu guardo.
Mas, ô Diego, mas depois, ela só te deu porrada e depois que tu contou a história e mostrou a flor pra ela, ela não. Eu fiquei de castigo,
né, cara? Óbvio que ia ficar de castigo. Claro, não tem outra. Vivi, ó, o negócio é o seguinte, Vivi.
Eu sou brava, mas eu tenho o coração mole.
Deixa eu completar.
Eu sou brava. Mas não, você é brava? Eu ia ter dito puta que pai. Ai, tu nem sabe, né?
A primeira assim, ó. O José e o Diego vão confirmar. Primeiro, você mostra aquela coisa. Não, mãe, mas eu fui comprar essa flor pra presentear pra você. Primeiro, você já toma.
Filha da puta.
Você toma o tapa. Ó, você toma o tapa porque não falou pra onde ia. Toma o tapa porque você saiu sem avisar. Toma o tapa porque você chegou tarde. Toma o tapa porque, justamente porque saiu assim, a esmo. Entendeu? Então, é aquela fila de tapa que vem dando combo. 1, 2, 3, 4, 5, wombo combo e foi embora, tá ligado? Depois da surra,
Não é assim.
Aí você pensa.
Onde é que você tava? Pá! O que você fez?
Não, é, não, tipo, cala a boca, eu não tô te perguntando nada.
Ainda tem um clássico, né? Você comprou como? Com que dinheiro? Aí já começa o sofrio. Você já apanhou e tava assando o filme. Então, eu peguei aqui o troco do pão. Ah, tá roubando o troco do pão. Pá, pá. O presente, aí depois a mãe fala: nossa, meu filho nunca me deu um presente na vida. Lógico, toma. Mas
também,
assim,
a primeira vez que eu fui dentro, me espancou.
A minha mãe fumava, né? Que minha mãe fumava o tal do Derby. Na época aí.
Nossa, Derby, mano.
É, então. Minha mãe fumava essa porra aí. Na época que minha mãe fumava, minha mãe sempre fumou, mas na época que eu comecei a comprar cigarro pra ela, que hoje, ainda era que hoje em dia não pode comprar mais cigarro criança, né? Nem cigarro nem cerveja, né? Eu ia no bar que tinha perto da minha casa, pra comprar cigarro pra ela, era 90 centavos o derby. Uhum. Aí minha mãe me dava assim, tipo assim, um real. Aí 10 centavos ela comprava de bala aquela balinha de um centavo que tinha, que era uma balinha desse tamanho assim, o cara vinha me mexer a mão assim e me dava. Uhum. Aí a minha mãe tinha tipo assim, uma nota de 5 reais. Aí, porra, o que eu fazia? Eu ia lá na casa do caralho, lá lá perto do Guanabara, Zé.
Andava pra
eu caralho. Andava até perto do Guanabara, comprava, que tinha uns camelô que vendia cigarro falso ali.
Uhum. Meu
Deus. Eu comprava 10 de falso por 50 centavos o mar.
Vai ficar com todo o empreendedorismo da criança na época, cara. Esse era nosso empreendedorismo.
Tá ligado, Diego? Tá lá no céu, tá olhando o seu filho da puta. Quando tu pegar aqui em cima, eu vou
te... Mereceu o pau que tu tomou então aquele dia.
Eu fiz isso umas 3 vezes, cara, até que um dia... Até que um dia ela percebeu, porque ele não via com aquele selo do IPI, né? Sei lá que porra que é, acho que...
Nossa, o selinho que denunciava, cara.
O selo do IPI, que era IPI, visto com Souza Cruz.
Isso. Nossa, cara.
Esse mesmo.
Aí ela, não sei o que aconteceu, ela foi perceber aquela porra, ela falou assim, cigarro não é o cigarro que você compra serve pra mim. Não é que você comprou cigarro. Aí começou a me impressionar, a pessoa falei pra ela, eu tive que voltar lá. Lá onde eu comprei a pé, o que tinha da pé, anda pra caralho, voltei a pé, tive que falar com o cara, entreguei o cigarro pro cara, o cara me devolveu o dinheiro, tive que voltar pra casa e comprar outro cigarro onde eu comprava sempre.
Meu Deus!
E perdi meu troco de 50 centavos.
Claro, óbvio.
Olha só,
essa geração não conhece o gostinho de ir comprar alguma coisa e perdeu 25 centavos, 50 centavos.
O troco é foda.
Olha só, agora eu vou entrar na outra fase da história, tá? Era com esse dinheiro que a gente ia no fliperama do Nainha, tá ligado? Que a gente ia no fliperama pra poder jogar o
porra Houston, The King of Fighters, viado.
The King of Fighters. Street Fighter, Mortal Kombat, que puta que pariu, velho!
Cadillac Dinossauro. Quantas fichas eu perdi naquele Cadillac Dinossauro?
O DD lá, o Double Dragon, né? Era isso.
Double Dragon.
Olha só,
meu irmão. Golden Axe, cara.
Tanto que nós éramos viciados.
Não. Eu gostava do pinball.
Nossa, e tomar, aquele picolé de caixinha que tinha aquelas várias garrafas assim penduradas, lembra?
Aham, cara, era muito bom aquilo. Porra.
Aquela máquina fazia um espongo.
Parecia que a máquina saiu do lugar, tá ligado? era garrafa de 2 litros, tá ligado? 2 litros era garrafa de Coca-Cola.
Tinha vários assim. Cara, a gente era feliz e não sabia, né? Pelo amor de Deus. Como a gente foi feliz.
Caramba, era um sorvete bonzão, cara. Porra.
Não, e pior que a gente conhecia. E pior que a gente conhecia o dono dos lugares do onde o fliperama tinha a máquina de sorvete. Uhum. E eu, cara, eu fazia várias tipo, pra fiado, tá ligado? Fazia
caderninho.
O caderninho. Nossa, puta, era muito bom, cara.
Olha só, eu estou sendo incomodado aqui rapidinho, Diego, fazer um negócio off aqui. Eu estou sendo incomodado pra Blue Hair. Sabe, o Kinder Ovo dela vem com um brinquedinho, olha lá. Ele mexe
gracinho. Pô, tu gasta 20 reais no Kinder Ovo?
Eu não acredito. Fê,
podcast da verdade, meu amigo. O cara tá esbanjando.
Ela atira num gato e come Kinder Ovo.
Quanto custa o Kinder Ovo?
Puta que pariu!
Não. Olha,
50?
Deixa eu me explicar aqui pra vocês, tá?
Vai.
Pra vocês,
quanto é que custa o Kinder Ovo aí, cara?
A Blue Hair.
Ah, o preço de uma Ferrari, mais ou menos.
Aqui, a Blue Hair, olha só, é o gosto.
Acabei de confirmar aqui, 1,50 o Kinder Ovo aqui.
1,50 o Kinder Ovo lá.
$1,50?
Aí.
Dá 5 reais e quanto?
Não,
acho que sai no preço, peraí que eu vou calcular.
Não
converte
essa porra não, caralho.
Blue Hair.
Ah, é, tá, não pode converter, tá certo. Eita, travou.
José travou.
Eu sempre, né, cara?
Caralho, 5,50.
Eu quero novidade. 8 reais.
Quanto que tá o Kinder agora, José? Dá 8 reais em dólar.
Aqui é 7,50.
7,50 no Kinder.
Tá no preço. Tá no preço.
O Zé deixa de comprar o cigarro dele pra mulher. Tá certo, é isso aí.
Ai, que delícia.
Amor, dá pra você ir lá buscar um cigarro pra gente? Ou alguma coisa na venda, lá que seja, né? Aí ela, lá no Benoni, tá ligado? Lá no Benoni, tá ligado? Lá no Benoni, fica, tá ligado? Então, aí ela, vou poder buscar meu Kinder Ovo? Claro, amor, vai. Em vez de dar 20 pra poder trazer cigarro, tem que dar 50, tá ligado?
Esse não, é foda que esse Benoni aí. Esse Benoni aí é aquela mercearia que tu chega lá pra comprar uma bala, tu encontra até bisturi de cirurgia, meu irmão. Tem
mesmo.
Tu não consegue ver a parede do lugar, cara. É muita coisa assim. Tem assento de privada, tem a porra toda lá,
tem
mano. A porra toda
que quiser comprar lá tem, velho.
Sifão de pia, tem uma.
Tem tudo.
Tá, mas ó, eu vou defender a Blue Hair agora, porque o Kinder Ovo é o melhor chocolate que tem, hein, gente?
Inclusive, Vivi, nos fundos
tá Kit Kat também.
O Diego, não sei se o Diego conhece os fundos lá do Benoni, tá ligado? Nos fundos tem uma portinha paralela que você dá a volta pra tomar uma cachaçinha, tá ligado?
É um
portão. Clube da Luta, né? Escondido, assim.
É um portão fechado. Não, Vivi. Regra número 1 do clube da Luta, não se fala sobre Clube da Luta. Não se fala. No caso, não se fala, no clube do Kinder Ovo, não se fala do Kinder Ovo.
E aí, José, tem uma portinha que tu entra lá, faz a volta lá e aí?
Tem uma portinha que tu entra, tá ligado? Mas é por quê? Tá,
época da lei seca que teve em 1920.
É, a frente da loja, tá ligado? Então você entra na loja, aí você chega nos fundos da loja, tem um balcão. Se você quiser pedir um queijo, uma azeitona e tal, tem lá, né?
Bom pra caralho. O Comicron é melhor ainda.
O microfone é melhor, ó.
Mas na volta, tá ligado? Tem uma portinha, tipo assim, seria uma portinha pra entrada de mercadorias, digamos.
Isso é um depósito.
Eu tenho que falar a senha pra entrar.
É isso aí, tá ligado?
Chega assim, toque, toque, toque. A senha.
A patroa chega lá te procurando.
Abre a janelinha assim.
O digital tá aqui. Porra, não tá. Aqui tá fechada, tá ligado? Os cachaceiros ficam tudo lá dentro, escondidos lá, tomando a cachaçinha dele e tal.
Tá certo.
Eu jogando dominó, joga.
Aquela fumaça de cigarro assim, meia do ar, assim.
Las Vegas. A Las Vegas brasileira. Las Vegas brasileira, tá ligado?
É isso aí. O que acontece em Vegas fica em Vegas, então tá certo.